Já vamos numa hora bastante adiantada, face àquilo que estava programado para a audição da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que desde já saúdo, muito especialmente, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2018. Permitam-me que cumprimente especialmente o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Dr. Manuel Machado, também a Sra. Dra. Isilda Gomes, Vice-Presidente, Miguel Costa Gomes, Vice-Presidente, Alfredo Monteiro, Vice-Presidente, Manuel Moreira, Vogal, Rui Solheiro, Secretário-Geral e Fernando Cruz, Secretário-Geral Adjunto. Esta audição vai ter uma exposição inicial por parte da Associação Nacional de Municípios no tempo de 15 minutos, seguindo-se depois uma ronda de 8 minutos por cada grupo parlamentar, respondendo à Associação Nacional de Municípios, a cada um dos grupos parlamentares também com 8 minutos, e finalmente uma segunda ronda, última ronda, de 3 minutos, sendo certo que depois a resposta será conjunta em 10 minutos por parte da ANMP. Queria dizer muito especialmente que a vinda aqui da Associação Nacional de Municípios é sempre muito especial para nós, porque, como podem verificar, muitos dos deputados que fazem parte da Comissão de Ambiente estiveram ligados ao poder local e, inclusive, estiveram ligados a esta prestigiada associação que muito prezamos e muito respeitamos. Sem mais, dava a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, ao Dr. Manuel Machado, para fazer a exposição inicial.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, o nosso cumprimento e agradecimento à Assembleia da República por nos ter instado a participarmos nesta sessão de trabalho no âmbito da instrução do processo legislativo do Orçamento de Estado para 2018. Eu penso que conhecem, os senhores deputados conhecem, o parecer que a Associação Nacional de Municípios emitiu, quando da análise que foi suscitada e que foi fornecido por escrito e, portanto, por economia de tempo, iria diretamente ao assunto. De modo sumário, a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2018 tem aspectos positivos relevantes que eu passo a destacar. De modo sumário, repito. Em geral, o reforço e a reposição da autonomia municipal através da continuação, como já aconteceu no Orçamento de Estado de 2017, da devolução de competências de gestão nas áreas da organização de serviços e de recursos humanos e também, positiva, a eliminação de diversas limitações e impedimentos administrativos cerceadores da autonomia financeira dos municípios. Concretizando, novos passos que foram dados com este projeto de Orçamento de Estado, ou de Lei do Orçamento de Estado. Devolução de competências municipais em relação ao número de dirigentes e à qualidade de pessoal dirigente no Orçamento de 2017, cargos chefes de divisão, no Orçamento de 2018, chefes de divisão e diretores de departamento, bem como à capacidade autónoma de organização dos respectivos serviços. É uma velha questão que cerceava e dificultava mesmo a execução na prática das atribuições e competências das autarquias e, em especial, dos municípios. Igualmente, concretizando a eliminação da aplicação da lei dos compromissos e pagamentos em atraso para os municípios que não ultrapassem os limites de endividamento legalmente estabelecidos. Igualmente relevante, destacamos o alargamento para 25 anos do prazo máximo para acordos de regularização de dívidas às entidades gestoras de sistemas multimunicipais ou de parcerias entre o Estado e as autarquias locais, de abastecimento de água, de saneamento, de águas residuais ou de recolha e tratamento de resíduos sólidos. Igualmente destacamos a importância do alargamento do âmbito das operações de substituição de dívida. Como costuma referir o povo, não há bela sem senão. E também há aqui aspectos que, a nosso ver, mereceriam um tratamento mais favorável. Aceitem que use esta expressão, por favor. Em geral, a Lei das Finanças Locais não é cumprida. E a reposição financeira, da reposição da capacidade financeira que foi fixada, na ordem dos 1,5% da massa global no âmbito da Lei das Finanças Locais, é positivo para quem está habituado de ano para ano receber cortes, mas o 1,5% parece-nos que não é suficiente. Também neste âmbito, aspectos que, no nosso entendimento, mereceriam aperfeiçoamento. Na aplicação da Lei das Finanças Locais, a repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais, levando à redução de cerca de 74 milhões de euros do montante global de distribuição do Projeto de Lei do Orçamento de Estado para 2018. A questão da não aplicação da Lei das Finanças Locais na transferência de verbas e que também nos parecem insuficientes para as necessidades das comunidades intermunicipais ou das entidades intermunicipais. Temos uma questão que é o uso prático, mas que não é desta vez também resolvido, que tem a ver com a iluminação pública e as refeições escolares e a taxa de IVA. Temos solicitado, proposto, preconizado que a iluminação pública e as refeições escolares sejam sujeitas à taxa de IVA reduzida. Há uma questão por resolver e que mantemos, tal como em anteriores orçamentos de Estado. A partir do momento em que foi criado o adicional ao IUC, Imposto Único Automóvel, é justo que haja uma repartição mais equitativa da coleta deste imposto adicional ao IUC. Há a questão do FAME e há uma que eu não posso deixar de sacar, penso que é a quinta vez na Assembleia da República que me vejo obrigado a referi-la. Nós saudamos as simplificações que têm surgido. Tem havido aperfeiçoamentos, obviamente, é verdade, mas não nos conformamos com termos de pagar a taxa de audiovisual nas baixadas de eletricidade para manter semáforos, para iluminar cemitérios e coisas legendas. Não é justo. Poços, baixadas de eletricidade para tirar água para os poços, fontes, etc. Não é justo. E não é, obviamente, todos compreendem a razão, que não nos conformemos com esta imposição legal e que merecia ser aperfeiçoada, eliminando estas baixadas, eliminando este encargo. Não é pelo valor da coisa, é pela desconformidade ou incongruência aparente, que é de uma baixada para ligar semáforos, obrigar a pagar a taxa de audiovisual. Sr. Presidente e Srs. Deputados, em síntese, completando o que entregámos por escrito à Assembleia da República e também a esta Comissão, é o que penso, de modo sumário, aqui apresentar-vos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar à primeira ronda, de 8 minutos, e tem a palavra para a primeira intervenção o Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Srs. Presidentes, Sr. Secretário-Geral, Sr. Secretário-Geral Adjunto, Srs. Presidentes, porque, Srs. Caros colegas, Srs. Presidentes, porque é a primeira vez que estou convosco, queria felicitá-los pelo vosso recente eleição, desejar-lhe um bom mandato no exercício dos cargos e permitam-me um cumprimento especial para o meu Presidente de Coimbra, aqui presente e presida a Associação Nacional de Municípios. Sr. Presidente, como disse, e bem, a Associação Nacional de Municípios emitiu um parecer sobre a proposta que agora é apresentada. Nós já nos habituámos ao rigor dos pareceres da Associação Nacional de Municípios, pelo que não vou perder muito tempo, não me vou preocupar muito nesta intervenção e na questão que lhes vou colocar relativamente ao parecer que é emitido. Ele é conhecido, é um bom parecer, é o objetivo e, por isso, é do conhecimento de todos. Pedia apenas uma clarificação num comentário que é referido pela Associação Nacional de Municípios, que é relativo ao FAM. Como faz parte do comentário pela Associação Nacional de Municípios, o Governo tinha-se comprometido a rever o regime jurídico do FAM no primeiro semestre deste ano. Coisa que não aconteceu nem no primeiro semestre, nem até agora. É proposto agora uma alteração na proposta de lei que é apresentada em sede de Orçamento de Estado para o próximo ano. Acontece que a própria Associação Nacional de Municípios não se conforma com esta alteração proposta em sede de Orçamento de Estado para 2018. Porquanto, nós também, e propõe mesmo, e a Associação Nacional de Municípios dá, digamos assim, mais um ano, uma moratória ao Governo, provavelmente para rever estas contas. E provavelmente é uma revisão de que se trata. Porquanto, os compromissos assumidos pelo FAM, até agora, com os municípios que estão intervencionados, estima-se na ordem dos 450 milhões de euros. Acontece que há outros municípios que neste momento pediram ajuda financeira ao FAM. E, pela proposta que é apresentada em sede de Orçamento de Estado para 2018, e pelo aquilo que é plasmado, estima-se que o FAM venha a ter um volume financeiro de 525 milhões de euros. Acontece que há já um assumir de encargos com o FAM de 450 milhões de euros. Os municípios que, entretanto, pediram ajuda financeira ao FAM levam para que o montante assumido e a assumir se estime na ordem dos 610 milhões de euros. Ora bem, verificamos que há aqui uma diferença substancial e que não é dita no comentário, não é dita no parecer da Associação Nacional de Municípios. Eu gostaria de que, e porque sei, porque acredito nos serviços da Associação Nacional de Municípios e do seu rigor, nos esclarecesse se efetivamente com aquilo que é dito e que está plasmado em sede de orçamento e com a proposta do atual Governo, se vamos ou não a ter uma ruptura, uma bancarrota, digamos assim, para o FAM. Esta era uma questão. A outra questão, Sr. Presidente, e eu, como disse, não me vou preocupar muito com aquilo que está no parecer e por aquilo que aquilo é dito no parecer da Associação Nacional de Municípios. Isso é dito e é bem dito e está visível. Agora, vou preocupar mais por aquilo que não está dito, quer no parecer, quer no orçamento. O Sr. Presidente disse, isto também está escrito, que registra-se uma tímida reposição da capacidade financeira dos municípios. Eu temo que não venha a ser tão reposta assim. Ora bem, como sabe, temos recentemente, foram publicadas um Programa Nacional de Reformas para a Coesão Territorial que envolve e que tinha que envolver e bem as autarquias, num conjunto de medidas, e bem também, como sejam universidades de verão, espaços de cidadão, manutenção de serviços públicos, proximidade, e depois verificamos que isso não está contemplado em sede de orçamento. E eu gostaria de perguntar à Associação Nacional de Municípios o que é que pensa relativamente a esta matéria. Porque, perante nós, e alguns de nós conhecemos bem as autarquias, sabemos quanto é que custa implementar algumas medidas que foram anunciadas recentemente pelo Governo e tememos que as autarquias não vejam aqui resposta timidamente à sua capacidade financeira. Julgamos até que não. Tivemos recentemente uma catástrofe nacional e uma das coisas que é pedida, que é aqui anunciada também, são equipas de intervenção permanente. Ora bem, isso vai ter custos para as autarquias, não estão contempladas. Depois, se não, vejamos. Senhor Presidente, nós também tivemos conhecimento das medidas propostas pela Unidade de Missão. Algumas delas, e bem também, têm em vista repor algum potencial no interior do país, em alguns municípios que estão desertificados ou em vias disso, mas depois não estão contempladas em sede de orçamento. Eu queria saber qual é a preocupação da Associação Nacional de Municípios relativamente a essa matéria. Depois, Senhor Presidente, nós temos assistido aqui e assistimos todos aqui na apresentação do Orçamento que uma das preocupações do atual governo é, por exemplo, relativamente aos transportes públicos. E há uma grande ênfase do governo e da atual maioria a aumentar os serviços públicos de transporte. E há verbas significativas até para isso. Nós verificamos é que, efetivamente, os municípios que mais dificuldade têm não são contemplados por isso. E eu gostava que a Associação Nacional de Municípios também se preocupasse com isso. Porque nós sabemos, e diz aqui o senhor Ministro do Equipamento, do Ambiente, dizia que circular no final da tarde, ir à escola, ir ao ginásio, ter uma rede de transporte, tudo assim, quer dizer, isto é benéfico, é bom. Mas nós conhecemos o país real e muitas das vezes sabemos que as pessoas têm dificuldade em ir ao médico, na Pampilhosa da Serra ou noutros lados, têm dificuldade em apanhar uma carreira que os leve a serviços essenciais, básicos. E para esses não há, aqui em sede de orçamento, um apoio significativo. Desde logo, por exemplo, também aos espaços sociais. Os espaços sociais, em algumas cidades, que não muitas, são subsidiados. Nós sabemos, no país real, nós temos assistido a que os municípios têm contribuído bem, a rede de transportes escolares, que serve magnificamente bem as crianças em idade escolar. Já o Sr. Presidente se queixou aqui com o IVA, também eu concordo inteiramente, era um apoio. Mas depois há um conjunto significativo de população que não é acompanhado, que não tem subsídio ao passo escolar e nem transportes tem. Qual é, digamos assim, aquilo que a Associação Nacional de Municípios pensa relativamente a este bolo significativo e esta melhoria significativa dos transportes para Lisboa e para o Porto, que nós também gostamos, mas qual é a sua opinião para o resto do país? Nós temos aqui alguma preocupação com isso. Sr. Presidente, mais coisas tinha para lhe colocar, não vou ter tempo. Mas penso que este conjunto significativo de questões já vai poder permitir ao Sr. Presidente explanar um pouco mais sobre aquilo que não está em sede de orçamento e que nos preocupa e que com certeza também preocupa a maioria dos municípios portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Presidente da ANMP para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fundo de Apoio Municipal. Fundo de Apoio Municipal, como é sabido em geral, foi um parto, foi uma criatura difícil de criar. Continuamos a afirmar que o Fundo de Apoio Municipal foi útil e tem sido útil para os municípios que entram em situação em grave situação financeira e, portanto, é positivo. Temos procurado, incluindo nos órgãos do FAME, acompanhar muito de perto com dois níveis de preocupações. Um deles, o fundo tem as características que tem e tem uma missão a cumprir e tem que a desempenhar em pleno. Por outro lado, o fundo é alimentado em 50% pelos, entre aspas, acionistas municípios, que, por gosto ou a contragosto, têm cumprido. O nosso desejo, já afirmado o ano passado, era fazer cessar a capitalização do FAME. Todavia, a evolução dos pedidos, as circunstâncias reais dos municípios têm vindo a ser alterada ao longo deste período. Há municípios que estavam implacavelmente na iminência de cair na alçada do FAME e, enfim, todas as consequências que daí adviriam, mas que conseguiram resolver, entretanto, o problema. E há alguns municípios, felizmente não muitos, que, surpreendentemente, acabaram por várias circunstâncias, várias razões, cair na alçada do FAME. Por isso vem sendo monitorizado com vista a este objetivo. Logo que possível, é necessário resolver a questão do FAME, com a capitalização do estritamente necessário para evitar que ele entre em ruptura e não cumpra a sua missão, mas também compreendemos que isto tem de ser avaliado trimestralmente, que é o que tem vindo a acontecer, monitorizado, para ajustar às reais necessidades. Neste momento, o que é preconizado do aumento, ou melhor, da redução progressiva do FAME em 2018, 25%, em 2019, 50%, 2021, 75%, 2022, 100%, poderá ser uma solução, mas, a nosso ver, deve ser acompanhada quase em tempo real, face às necessidades que têm surgido. E têm surgido, e obviamente que acompanhamos com muita, muita atenção, porque a nossa intenção é que é fazer cessar o desconto, ou melhor, a capitalização do FAM, mas a realidade das necessidades em municípios em situação de ruptura financeira, mesmo alguns no quantitativo expectável lá no início, que deve ser aumentado, foi um dos problemas e que tem vindo a ser acompanhado com estes cuidados. Eu referi o tímido aumento, salvo erro, foi assim que disse, da dotação da Lei das Finanças Locais de 1,5%. Eu não posso deixar de tornar presente que em 2016 aumentou 1,2%, igual para todos os municípios, em 2017 2,9%, e quando refiro tímido é que em 2018 é 1,5%. Obviamente que compreendemos as circunstâncias e a situação financeira do país. Desejaríamos mais, para cumprir as exigências locais era necessário mais, mas há contingências da natureza financeira do país que nós acompanhamos, e o facto de sermos autarcas não nos abstraímos da realidade do todo nacional. Em termos financeiros e compromissos internacionais que existem, nacionais e internacionais. Bom, transportes escolares, há aqui duas componentes, ou melhor, dois ou três tipos, talvez três tipos de transportes públicos. Um que é semelhante na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto. Outro que é mais ou menos semelhante nos 5 ou 6 municípios que têm serviços municipalizados de transportes urbanos. E outro que é apenas transporte dedicado ao transporte escolar, às crianças e idade escolar. A componente de transporte em idade escolar, de crença e idade escolar, é financiada pelo Estado, pelo Governo. Portanto, isso está resolvido. Na parte onde há um tratamento diferente, temos lido notícias em vida de afirmações políticas de responsáveis governativos que são relevantes para nós, é que isto tem de ser equilibrado. Isto é o que se passa nas áreas metropolitanas, tem que se passar de igual modo nos municípios onde há transportes municipalizados, sobretudo, por exemplo, o caso que certamente bem conhece, tenho a certeza que conhece muito bem até, e os demais municípios que não têm sistemas de transportes. Portanto, tem de haver aqui uma alteração substancial. Tem havido compromisso por parte do Governo e afirmações nesse sentido de que está a ser equacionado no âmbito das autoridades urbanas de transportes. É a informação que temos e esperamos que por aí se chegue a uma boa solução. Outra questão que o Sr. Deputado Maurício Marques põe, equipas de intervenção permanente de bombeiros, está criado um grupo de trabalho que ainda não chegou ao fim, aliás, foi criado no âmbito da circunstância trágica de julho até outubro, e há dias foi criado um grupo de trabalho entre a ANMP e o Ministério da Administração Interna, tendo em vista e analisar o que aconteceu, os problemas que surgiram e não tiveram solução, os problemas que surgiram e foram bem resolvidos e o que é necessário fazer a partir deste período fatídico que a todos preocupa. Esse grupo de trabalho foi criado muito recentemente, tem uma componente técnica e uma componente política e vai ter de fazer o trabalho e apresentar as suas conclusões. Penso que mesmo a Assembleia da República será informada sobre a evolução das conclusões do grupo de trabalho. E é o estado da arte acerca desta matéria. Eu não sei se consegui responder a tudo, tentei responder a tudo que consegui apontar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passámos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista, cuja intervenção irá ser partilhada por duas deputadas, começando por Maria da Luz Rosinha e depois a Sra. Deputada. Primeiro a Sra. Deputada Eurídice Pereira e depois a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Façam favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e os restantes dirigentes, felicitar-vos pelo início do novo mandato e, em todos vós, felicitar também os autarcas dos órgãos municipais de todo o país. Não posso deixar de lembrar que tive a oportunidade, exatamente nesta sede, há um ano atrás, de referir que um dos grandes destaques das políticas deste Governo relativamente ao poder local era, e é ainda, a declaração provada na prática de reconhecimento e de confiança no poder local democrático. Eu digo isto porque há um contraponto com o preconceito, mesmo com a suspeição, sobre a capacidade de direção e de gestão da administração local, que esteve, como se recordam, na génese do garrote decisório que foi imposto aos autarcas num passado muito recente pelo governo de direita. E, portanto, é sempre bom lembrar o ponto de partida desta legislatura. Mas sobre este assunto, que tem a ver, obviamente, com o princípio constitucional da autonomia do poder local, a deputada Maria Dolores Rosinha, um pouco mais à frente, falará. Eu queria dizer que os autarcas são merecedores desse reconhecimento e dessa confiança. Aliás, aprová-lo, os resultados alcançados, que eu destaco aqui apenas quatro aspectos muito importantes, que têm a ver na redução da dívida, no melhor pagamento que na administração central e nas empresas públicas, na estabilização das despesas com pessoal e também no crescimento da despesa de investimento de mais 53%, dados de setembro deste ano, por estímulo do uso dos fundos comunitários. Eu queria apenas fazer um registro rápido da importância que é reduzirem a dívida e terem um aumento tão substancial de investimento. E isto é importante que seja dito. Exatamente em relação a este último aspecto, a primeira pergunta que queria fazer é qual é que é a opinião da Associação sobre o Portugal 2030 e bem como sobre a reprogramação. Outra questão prende-se com a proteção civil e socorro, particularmente na sua dimensão preventiva. Já é público o papel dos municípios na reconstrução de habitações. Mas, doravante, a pergunta que se impõe é como é que os municípios entendem que podem contribuir para um ganho de eficácia e de eficiência nesta área, particularmente, como disse, na prevenção da proteção civil e socorro. Uma outra matéria, também que está na agenda, tem a ver com os vínculos precários. Gostávamos de saber qual é que é a dimensão na administração local e se têm apuradas as repercussões nas despesas de pessoal quanto à sua inserção orçamental, particularmente sob a eventual necessidade de excepcionar, mesmo que temporariamente, dos limites legais previstos com despesa de pessoal. O que é que eu quero dizer com isto? Sendo certo que a despesa já é realizada, a questão coloca-se ao nível da classificação orçamental, pelo que pode haver necessidade de prevenir um eventual incumprimento por força desta justa decisão no plano dos direitos laborais. Um outro aspecto tem a ver com o plano financeiro. Muito se tem falado sobre a repartição dos impostos nacionais como forma de compensação das autarquias. A pergunta é como é que a Associação Nacional de Municípios entende poder-se obter uma justa repartição das receitas do Estado. Por último, e relacionado com aspectos iniciais da minha intervenção, há da parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses reconhecimento de que a confiança que foi restabelecida entre o Governo Central e o Poder Local é fator relevante, eu diria mesmo, é fator determinante nas negociações que estão subjacentes ao processo de descentralização que se encontra em curso? Muito obrigada.
Senhor Presidente da 11ª Comissão, Senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios, Senhora e Senhores Vice-Presidentes, Senhor Secretário-Geral, Senhoras e Senhores Deputados, uma saudação muito especial para a Associação Nacional de Municípios, naquela que suponho seja a vossa última presença neste hemiciclo antes do 23º Congresso, que terá lugar no próximo dia 9 de dezembro. E, por isso, também um reconhecimento e um agradecimento por todo o trabalho desenvolvido a favor do poder local. No momento em que se discute na especialidade o orçamento para 2018 e quando se continua a trabalhar na grande reforma da administração local que constitui o pacote de descentralização, quando o governo do Partido Socialista, apoiado pelos restantes partidos, tem posto um enfoque especial em medidas de reforço da autonomia do poder local, devolvendo recursos que lhe foram retirados pelo governo anterior, caminhamos para um objetivo há muito pretendido, que é o da recuperação da autonomia, que se concretiza em três vetores: político, financeiro e administrativo. Relativamente à questão de política, e tendo em conta que o governo defende o princípio da subsidiariedade como orientador da decisão sobre o nível mais adequado para o exercício das atribuições e competências, como é que a Associação Nacional de Municípios avalia a possibilidade das freguesias poderem vir a ter competências diferenciadas em função da sua natureza e exercerem poderes em domínios que hoje lhes são atribuídos unicamente por delegação municipal. No que concerne à autonomia financeira, o cumprimento integral da Lei das Finanças Locais é o grande objetivo. O Governo tem feito um esforço sério de aproximação, falando-se mesmo numa maior participação nas receitas de Estado, o que é sempre de salientar. E aqui gostaria também de destacar outra decisão já hoje abordada e que tem a ver com a redução, já em 2018, da comparticipação para o FAME, há tanto reclamada, e a projeção do seu fim para 2020. Apontam-se algumas dificuldades, mas isso deve ser resolvido no seio do Orçamento de Estado e não no seio do Orçamento Municipal. Por fim, quanto à recuperação da autonomia administrativa face às restrições e impostos pelo anterior Governo PSD-CDS, na redução e imposição de limites dos números de trabalhadores e da redução das chefias, entre outros exemplos que poderíamos referir, e perante a extraordinária recuperação financeira que os municípios portugueses efetuaram nos últimos anos, neste momento de viragem em que os municípios se preparam para receber mais responsabilidades e mais meios, como é que a Associação Nacional de Municípios avalia as respostas que o atual Governo apresenta no Orçamento de Estado para 2018? Muito obrigada.
Obrigado, senhoras deputadas. A palavra agora ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente e senhoras deputadas, pelas questões formuladas. Procurando seguir o que foi perguntado. No próximo dia 9 de dezembro, em Portimão, iremos realizar o nosso 23º Congresso da ANMP. Vai decorrer em 9 de dezembro e aproveito nesta oportunidade para, em nome da elegível representação da ANMP, convidar todas e todos os senhores deputados que estejam disponíveis para o dia de trabalho, a jornada de trabalho que está a ser preparada. E está a ser preparada com todos os cuidados, os estudos, enfim, com o que é preciso para que as resoluções do Congresso sejam consentâneas com a necessidade do tempo que vivemos e uma perspectiva de futuro adequada. Um dos temas que está já na reta final de produção, neste momento ainda é documento de trabalho, que não está adotado, terá de ser adotado pelos órgãos da Associação antecipadamente, até ao Congresso, tem a ver com a descentralização. A descentralização é importante, aliás, o tema do Congresso, a mensagem central do Congresso é descentralizar Portugal, melhor poder local. E, portanto, temos uma equipa de trabalho que tem já muito avançado o estado dos trabalhos. Tem havido reuniões várias com membros do Governo, com ministros de Estado e hoje Ministro da Administração Interna, com o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais e com vários outros setores de governação. Tem havido contacto igualmente com outros órgãos de soberania para este e outros aspectos relevantes para o poder local e, naturalmente, que na descentralização nós acompanhamos muito de perto e interesse. A descentralização deve ser feita. Tem sido afirmado que é a oportunidade de reforma do Estado. Acompanhamos essa preocupação e essa motivação. Tem que ser feita com os cuidados necessários para que não haja precipitação. Encontra-se, como é sabido, na Assembleia da República, a Lei Quadro da Descentralização. Estão produzidos mais de 20 diplomas setoriais, ou melhor, projetos de diplomas setoriais específicos sobre cada uma das temáticas e, naturalmente, esperamos todos, que haja um consenso positivo, construtivo, sobre a revisão da Lei de Defensas Locais em termos consequentes àquilo que for objeto da descentralização. E seria desejável que neste ano civil, se politicamente assim for possível, que pudéssemos preparar uma vez que é um ano específico, especial de apresentação de planos, opções do plano, orçamentos, etc., termos tão cedo quanto possível para que isso possa ser incorporado ou integrado nos planos de atividades municipais, que para nós neste momento têm uma relativa incógnita. Relativamente a um aspecto que eu gostaria de ter referido logo na intervenção inicial, mas que aproveito agora para o referir. No que diz respeito aos recursos humanos, saúdo a proposta que vem sendo apreciada na Assembleia, que é o descongelamento das carreiras da função pública. E que isto se faça, que aconteça igualmente, na administração pública dos subsetores, que são as autarquias locais. É indispensável, é um ato de justiça, acompanhamos as reclamações que têm sido públicas sobre esta matéria e acompanhamos, com todos os órgãos de soberania, a resolução do descongelamento de salários da função pública. E para isso não estamos a pedir ao Governo ou qualquer outra entidade externa, somos nós, cada município, que de per si assumirá os encargos que decorram disso. Mas é um ato de justiça e, portanto, não estamos a refertar a nossa forma de intervir neste órgão, nem neste nem noutros. Sobre os fundos comunitários, nós temos duas frentes de trabalho em curso. Uma é concentrada na reprogramação, que está na etapa final, do programa Portugal 2020. E por isso a trabalhar-se na reavaliação, no redirecionamento e, por exemplo, dois aspectos onde merecia, mesmo esta fase de reprogramação do Portugal 2020, o reforço da dotação dos pactos, peço desculpa da dicção, dos pactos que foram celebrados, devem ser reforçados. Há setores onde as coisas estão a correr bem, há setores onde as coisas estão paralisadas, ou não estão com a dinâmica que seria desejável. Preocupação, por exemplo, na área da cultura, eventualmente por dificuldades financeiras, mas, e por são intervenções delicadas, precisam de várias especialidades acrescidas, mas há diversas intervenções que foram mapeadas nos pactos, têm dotação, mas não há contrapartida nacional. E no caso da cultura isso preocupa-nos, porque em geral é destinado a tratar monumentos, bens de património nacional classificado. E há um outro, também destaco, que é a revisitação, a revisão, a reformulação do modus operandi e regulamentar relativo ao ciclo urbano da água. Não tem apenas a ver com a seca que recentemente temos constatado que existe, já se sabia que ela existe e tenderá a agravar-se. Mas é necessário, e se for possível, considerar essa realidade que não é nova, mas que foi mais intensificada recentemente no processo em curso da reformulação ou na reprogramação de Portugal 2020, seria importante. A outra frente de trabalho onde estamos a desenvolver atividade em articulação com o Governo, com as comissões de coordenação regional, as autoridades de gestão, as várias autoridades de gestão, tem a ver com o pós-2020. O ano N mais 2, portanto, 22 até no próximo período de programação. A matéria tem vindo a ser trabalhada e temos preparado para o Congresso um conjunto de documentos para servirem de base ao debate e de resolução, de modo a que claramente fique definido o que é a preocupação primária e o que é a preocupação complementar. Bom, as senhoras deputadas referiram, não queria ser, enfim, gastar mais tempo a sublinhar, é um facto que o subsetor autarquias conseguiu dar um contributo importante para Portugal sair do procedimento de déficit excessivo. Esse foi o compromisso que assumimos no nosso Congresso. E mesmo em situação de alguma dificuldade, penso que conseguimos alcançar esse objetivo e dar esse contributo da parte das autarquias, porque consideramos que as autarquias não são uma ilha, cada município não é uma ilha, fazem parte do todo nacional e, portanto, sentimos aí muito, enfim, muito à vontade para dizer que cumprimos o prometido e cumprimos, mesmo com algumas dificuldades, conseguimos fazê-lo. Da questão da proteção civil, senhoras deputadas, está o trabalho a ser feito. Recentemente foi anunciado que há um novo Coordenador Nacional da Proteção Civil. Está a decorrer análise complementar aos relatórios que foram, aliás, um deles mandado fazer pela Assembleia da República, ou encomendado pela Assembleia da República, e há outros documentos. O que nos preocupa já é a necessidade de, com maior brevidade, se definir o essencial sobre a reflorestação. Temos defendido, sujeito a críticas e a um processo a desenvolver, que o setor agroflorestal deveria ser incluído, em termos de política europeia, deveria ser incluído nos programas da política agrícola comum. Enfim, não vou teorizar sobre, mas uma das... Quem conhece as terras que foram, enfim, agora vítimas dos incêndios, constatará que se houvesse uma complementaridade entre o florestal adequado e equilibrado e o agrícola, de produção agrícola, alguns aspectos teriam sido melhorados e o dano poderia ter sido controlado. As transferências para as freguesias...
Tem que terminar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer. As transferências e a clarificação das transferências de competências, obviamente não temos nada a opor. O importante é que seja clara e exatamente definido para não haver depois sobreposição ou dificuldade de resposta por omissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpa.
Nada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aliás, eu estava admirado porque tem sido tão parco e tão a usar o tempo que eu nem disse nada. Só disse porque pensei que estava um pouco distraído e então chamei a atenção só por isso. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e demais equipa dirigente, uma saudação especial ao Sr. Presidente da Câmara do Portimão, município do qual também eu sou. Sr. Presidente, no modo geral, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda concorda com o parecer aqui produzido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, portanto, na generalidade. É de frisar um conjunto de propostas positivas que constam na proposta do Orçamento de Estado para 2018, no nome do Poder Local. É uma proposta que traduz uma linha de rumo prosseguida nos últimos dois orçamentos de Estado, ao contrário do anterior governo PSD-CDS, que tão duramente atacou o poder local democrático. Consequências gravosas que ainda hoje se faz anotar e que levaram à degradação e encerramento de muitos serviços. Houve impossibilidade de contratação de pessoal, serviços públicos de proximidade desapareceram ou degradaram-se, foram reduzidos muitos outros, na área da cultura, do desporto, do apoio social. E durante os 4 anos do governo da Troika, foram subtraídos aos municípios cerca de 1.500 milhões de euros. Bom, para não falar, mais de 1 milhão de freguesias foram extintas. E só não houve extinção dos municípios porque o Fundo Monetário Internacional não se lembrou ou porque não tivemos um novo governo do PSD-CDS. Se calhar estaríamos, de facto, a viver uma nova etapa nesse âmbito. Regressando ao parecer da Associação Nacional de Municípios, também concordamos com a proposta no Orçamento de Estado que há medidas de reforço e de reposição da autonomia local, devolvendo competências de gestão no campo da organização de serviços e de recursos humanos e são eliminados diversos normativos que cerceavam gravemente a autonomia administrativa e financeira dos municípios. Portanto, está neste caso a eliminação da aplicação da Lei dos Compromissos e pagamentos em atraso, desde que os municípios não ultrapassem os limites de endividamento. Refiro que a Lei dos Compromissos, ainda no passado recente, se fosse aplicada à regra, iria paralisar praticamente a vida dos municípios, com as consequências gravosas que daí teríamos, e até colocaria, e eventualmente terá colocado, muitos autarcas neste país na ilegalidade. Felizmente que há aqui, portanto, medidas positivas neste âmbito. Quanto ao limite de endividamento, o Bloco de Esquerda defende algumas exceções. Está neste caso os empréstimos para a reabilitação urbana, e onde apresentaremos uma alteração neste âmbito. No fundo, trata-se de dar cumprimento aos objetivos de dar prioridade à reabilitação urbana e que consta no programa do Governo. Gostaria de saber, Sr. Presidente, qual é o entendimento que a Associação Nacional de Municípios tem nesta matéria. Outra medida que defendemos é o reforço das despesas urgentes e inadiáveis e constam no artigo número 78. Já em sede de aprovação do orçamento anterior, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta similar face às catástrofes ocorridas na região autónoma da Madeira, permitindo genericamente um alargamento deste regime e a diferenciação do mesmo considerando a área e população de cada município. É sabido que as tragédias ocorridas com os incêndios florestais de 2017 reforçam a necessidade da alteração da norma que referi. Gostaria também, Sr. Presidente, que comentasse, portanto, esta disposição. Voltando ao parecer, da Associação Nacional de Municípios, consideramos que tem razão quando se refere a uma acentuada timidez no que concerne à reposição da capacidade financeira. Aliás, direi mais, a nosso entender, é até incompreensível e lesivo das finanças municipais que este Governo, enfim, volte a não cumprir a lei das finanças locais. Claro que não com a dimensão terrível que teve durante o Governo anterior, mas isso não devia de acontecer. De facto, houve um tímido aumento, como vem no parecer, nos últimos anos, de 1,2, 2,9, e agora não se percebe que seja apenas de 1,5%, ou seja, de mais de 37 milhões de euros, para não falar nos outros muito mais milhões, se não constasse a norma travão. Se aposta no crescimento do PIB, então é preciso apostar também no investimento municipal. Torna-se muito prejudicial a suspensão da aplicação da Lei das Finanças Locais, como disse, e isso acabará por ter também repercussões negativas a nível municipal. No que se refere ao PAEL, ao Plano de Apoio à Economia Local, também concordamos com as alterações que constam na proposta do Orçamento do Governo, relativamente aos contratos de reequilíbrio financeiro, ou seja, caso o município cumpra o limite de dívida total, a Câmara deve propor à Assembleia Municipal a suspensão do plano e os municípios não precisarem da autorização da parte do Governo, efetivamente, relativamente a essa matéria. Mas, no nosso entender, a proposta do Governo devia de ir mais longe. Por exemplo, devia de abranger também o Fundo de Apoio Municipal. O Fundo de Apoio Municipal, não obstante algumas alterações positivas, o ano passado e também este ano, mesmo assim, não vai, vai muito pouco àquilo que nós pretenderíamos. Aliás, o Fundo de Apoio Municipal, é nosso entender, ainda constitui um garrote para os municípios, especialmente para os munícipes. É evidente que poderá ser bom, não é esse o meu entendimento, para os municípios, mas não é bom para os municípios porque isso implica que todas as taxas e impostos municipais sejam colocados à taxa máxima, desde o IMI, à derrama, participação variável no IRS, etc. Portanto, isto representa, de facto, um constrangimento financeiro e administrativo e que, no fundo, em último grau, são os munícipes, são os cidadãos que sofrem, de facto, esse condicionalismo, esse garrote que ainda continua a persistir. A nosso entender, achamos que é muito grave que isto continue e que devia de ter, efetivamente, uma alteração significativa, porque em último grau, além dos impostos à taxa máxima, também permite despedimentos drásticos, permite a concessão e privatização de serviços e, como se sabe, isso poderá provocar a degradação desses serviços e mais dificuldades no acesso e fruição dos mesmos por parte dos cidadãos. Portanto, o Bloco de Esquerda propõe o termo imediato da aplicação do Plano de Saneamento Financeiro do Reequilíbrio Financeiro dentro do limite da dívida, portanto, abrangendo o PAM. Gostaria que o Sr. Presidente também pudesse, enfim, comentar esta nossa posição. O Bloco de Esquerda considera que devia haver uma taxa reduzida também para a habitação própria e permanente. Vejo que a Associação de Municípios defende uma redução da taxa máxima do IMI de 0,45 para 0,40. De facto, é uma medida simpática. Mas se não acha que devia de haver uma maior redução para a habitação própria e permanente, considerando aqui uma questão de justiça fiscal e que impediria certamente que muitos, muitos milhares de famílias pudessem pagar mais facilmente o IMI, impedindo inclusivamente que fossem despejadas muitas famílias, como nós sabemos, ainda hoje, são cerca de 5 famílias que são despejadas diariamente, são cerca de 2 mil por ano. E só para terminar, só algumas questões, Sr. Presidente, o tempo já vai longo. Como é que devem os municípios receber o património edificado da parte do Iru e em que condições? O orçamento não devia ir mais longe, permitindo sem constrangimentos a internalização nos municípios, trabalhadores das empresas municipais? Mas já ficava por aqui, pois na segunda ronda, se houver, colocaria mais algumas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Presidente da ANP para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, sobre o FAM e o PAM, eu penso que logo na intervenção inicial, de modo breve, mas que referenciei o essencial sobre essa matéria. Nós somos os que entendemos que o Estado deve ser capaz de satisfazer as necessidades básicas e de estar capacitado pelos seus serviços próprios para as necessidades obrigatórias, nos termos da Constituição e da lei, que o Governo tem que assegurar. E o outsourcing, expressão comumente usada, só deve ser utilizado ou mobilizado ou seguido em situações limite, onde seja devidamente justificado, e não o contrário. A questão do limite ao endividamento é um problema com o qual nós nos mantemos solidários. Há um conjunto de melhorias, de aperfeiçoamentos das leis que têm vindo a decorrer, em que nós aceitamos, sempre a Associação Nacional de Municípios aceitou, que fosse sempre condicionada a evolução, a abertura, incluindo a lei dos compromissos e pagamentos em atraso, sempre condicionada a esta regra de se cumprirem, se respeitarem os limites da capacidade de endividamento. E, portanto, isto em geral, não agradará a todos, mas esse é o princípio geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Claro que há avanços, têm surgido, e que sacamos pela sua importância, e decorrendo de negociações, de não entrar para estes limites a contrapartida nacional para fazer face a operações financiadas por fundos comunitários ou fundos europeus. As intervenções em situação de emergência e catástrofe não entram, e isso é importante. E há outros aspectos, designadamente aquelas situações de emergência em especiais que ativam os mecanismos da proteção civil. Há componentes ainda a aperfeiçoar, mas este tem sido o caminho de melhoria que nós registramos com apreço. A questão da taxa do IMI, a preocupação da ANP, portanto, no nosso parecer referimo-lo em coerência com o que referimos o ano passado e em anos anteriores, a nossa preocupação é que, por um lado, os municípios que estão comprometidos contratualmente com as regras do FAME não fiquem desprotegidos, porque contrataram um financiamento com base em determinadas fontes de receita, que foram assumidas. E, por isso, a formulação desta medida, é importante que ela considere que há municípios que já contrataram e têm obrigações contratualmente assumidas e onerosas com o fundo, e as regras são iguais para todos, e há outros que ainda podem ir a tempo e, portanto, demonstrar que têm capacidade de honrar o contrato e as obrigações FAME com outros meios alternativos ou complementares, de modo a que não fiquem numa situação agravada do ponto de vista do ponto de vista da ruptura financeira. E, portanto, o equilíbrio complexo e a formulação, a nossa preocupação é não obrigar à partida que um cidadão tenha uma habitação num município que caiu sob a alçada do FAME, e eu uso esta expressão porque ela penso que é adequada, e o município não tem, enfim, não tem uma responsabilidade direta, não tem que pagar a taxa máxima só por isso. Portanto, se for sempre que, sendo possível criar condições, uma formulação que permita a renegociação, que proteja os municípios que têm obrigações contratualmente assumidas e não agrave a situação dos municípios que têm aí habitação própria para pagar o imposto, isso seria o desejável. Sabemos que é complexo, mas entendemos que se for aberta a possibilidade de negociação, a maior parte dos municípios que têm já contratos firmados estão em condições de, na renegociação, manter, honrar os compromissos com as fontes de receita alternativas que venham a surgir. E isso passará, obviamente, para possível, não pela obrigatoriedade de ir para a taxa máxima, mas pela renegociação que implique a redução da taxa do IMI, que a lei em geral permite, só não permite para os municípios que caíram sob a alçada do FAME. Portanto, essa é um tratamento equitativo que nós desejaríamos que fosse conseguido e por isso o referimos no nosso parecer em coerência com o que afirmámos em anos transatos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, Sr. Presidente, em exercício dessa primeira comissão, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e toda a direção que o acompanha aqui hoje nesta audição. Sr. Presidente, eu em primeiro lugar gostaria de saudar na sua pessoa todos os municípios portugueses pelo serviço que prestam às populações e também pela capacidade que têm demonstrado nos últimos anos de equilíbrio e de recuperação financeira, tendo tido desse modo um papel fundamental, sem dúvida, na recuperação do país da situação em que se encontrava, e foi importante o papel dos municípios para essa recuperação, questão que eu fazia aqui questão de assinalar. E queria também agradecer ao Sr. Presidente os contributos que a Associação Nacional de Municípios deu para a discussão do Orçamento de Estado de 2018, nomeadamente o seu parecer que fizeram favor de remeter a este Parlamento. E entrando nessa análise propriamente dita e complementando as informações que já nos fizeram favor de fazer chegar e que o Sr. Presidente na sua intervenção inicial também referiu, eu gostaria de solicitar alguns esclarecimentos adicionais. E assim, começava por dizer, Sr. Presidente, que em 2016, como sabe, o atual Governo anunciou que a austeridade em Portugal tinha chegado ao fim. Eu há bocado ouvi o Sr. Presidente, e muito bem, e saúdo por ter dito isso, que a Associação Nacional de Municípios Portuguesa compreende muito bem a situação económica do país, mas o Sr. Presidente não precisa de se preocupar, porque a austeridade acabou, segundo o Governo, e vivemos no País das Maravilhas. A única diferença é que o protagonista agora chama-se António e não Alice, mas, portanto, está tudo bem, Sr. Presidente, é de saudar a sua preocupação, mas o país está fantástico e, portanto, não tenha essa preocupação. Para 2018, o Governo prevê um crescimento considerável do PIB, o que por si só significará automaticamente uma diminuição do peso do déficit público. Acresce que temos, efetivamente, uma conjuntura externa bastante favorável, como há muito não existia. E, para além disso, tomando em consideração todas as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro e do agora Sr. Ministro da Administração Interna, certamente que o Governo pretende já no próximo ano iniciar a implementação da transferência de competências para os municípios nas mais diversas áreas, e acresce ainda que, dado que o nosso país viveu no último verão uma enorme tragédia com os incêndios de Pedrógão e com os incêndios de 15 de outubro último, que implicou, como todos sabemos, para além de vidas humanas, perdas avultadíssimas, quer ao nível da floresta, quer de habitações, quer da agricultura, quer de empresas, que necessitam de respostas prontas e eficazes, e obviamente que os municípios afetados têm um papel fundamental na recuperação que se impõe e que todos esperamos. Todos estes considerandos, e poderia apresentar-nos mais, como é óbvio, levam à questão que eu lhe queria colocar ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, que é: qual é a razão ou razões apontadas pelo Governo para que no orçamento de 2018, no orçamento do próximo ano, se mantenha a suspensão da aplicação da Lei de Finanças Locais? Já aqui foi referido, mas eu perguntava ao Sr. Presidente qual a razão que o Governo invocou para que isto acontecesse. No que se refere, obviamente, à repartição dos recursos financeiros entre o Estado e autarquias, bem como às entidades intermunicipais. Eu coloquei esta pergunta ao Sr. Presidente da ANAP, que me disse para colocar esta questão ao Governo, o que farei com certeza, mas gostaria de saber se o Governo adiantou alguma resposta à Associação Nacional de Municípios quanto a esta questão, que é, de facto, importantíssima para as autarquias e as entidades intermunicipais, pois estas, sem os recursos financeiros necessários, não lhes será possível reforçar a sua intervenção. E no âmbito de discussão do processo de descentralização em curso, o CDS tem sempre afirmado reiteradamente que a atribuição de novas competências aos órgãos municipais e aos intermunicipais devem necessariamente ser acompanhadas de todos os meios necessários à sua plena concretização, nomeadamente no que se refere a meios técnicos e, obviamente, a meios financeiros. O Governo tem afirmado que está a preparar e que venha a preparar alterações à Lei das Finanças Locais que se condunem com as novas competências que se pretende transferir. No entanto, nada vemos quanto a isso, e neste orçamento também não está espelhado um aumento de verbas significativo que permita um reforço efetivo dos meios técnicos e financeiros das autarquias locais. Atendendo ainda à situação económica que o país vive, qual foi a justificação, pergunto, Sr. Presidente, que o Governo deu aos municípios portugueses para não baixar a taxa do IVA quanto à iluminação pública e refeições escolares? Há muito reclamado pela Associação Universal de Municípios. O Sr. Presidente já manifestou o desagrado da Associação quanto a isto, mas eu perguntava-lhe qual foi a justificação também que o Governo deu para que isto não acontecesse. E, entrando noutra questão, e relativamente ao interior do país, que é uma questão que também é essencial,
Como já aqui também foi referido e como todos sabemos, o Governo criou uma unidade de missão para a valorização do interior que recentemente, a par dos trágicos acontecimentos de junho, passou a ter sede em Pedrógão Grande. No entanto, parece-nos que muito pouco tem sido desenvolvido nesta área, sendo que é essencial que as freguesias e os municípios envolvidos rapidamente em todo o processo, pois encontram-se numa posição privilegiada para encontrar soluções que são urgentes e necessárias. Mas quanto a isto, também muito pouco se vê neste orçamento, pois a desertificação do interior, que é uma realidade, e temos que encontrar caminhos para inverter esta situação, e deve ser um desígnio de todos, mas sem envolvimento do poder local, isso não poderá ser alcançado. Sabemos que a Associação Nacional de Municípios tem um representante na unidade de missão, mas para além disso, pergunto-lhe qual tem sido o envolvimento efetivo dos municípios em relação a toda esta questão. Acresce que no seu parecer a Associação Nacional de Municípios refere que, e eu vou citar, na sequência do grave problema nacional em torno da catástrofe dos incêndios seca e outras ocorrências graves que afetaram vários territórios este ano, deveriam ser excepcionados ou excluídos das limitações legais à realização da despesa os investimentos realizados pelos municípios no âmbito da ajuda de emergência às populações, reposição de infraestruturas e do potencial económico. Fim de citação. Como já referi, o CDS entende que a proposta de Orçamento de Estado para 2018 é muito parca na previsão sobre esta matéria. Esquece o território, esquece a coesão territorial e este que é um orçamento pós-Pedrógão, pós-incêndios de outubro e num ano de seca extrema, pelo que deveria ser um orçamento que já devia ter respostas concretas para estes problemas gravíssimos, mas o que é facto é que elas não estão lá. Pergunto, e para terminar, Sr. Presidente, para além da exclusão das limitações legais na realização de despesa nestes âmbitos, a Associação Nacional de Municípios apresentou propostas neste âmbito ao Governo? Entende que as soluções que o Governo vem apresentando nesta matéria são suficientes ou não? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado, pelas questões que formula. Uma parte eu creio que já referi. A austeridade já acabou, está decretado, acabou e ainda bem. A nossa preocupação é não cairmos outra vez na necessidade da austeridade. E por isso, ao longo da minha intervenção, da minha exposição, tenho procurado dizer que estamos cientes dos riscos e, obviamente, quem viveu na década de 80 o que a presença também da austeridade imposta pelo Fundo Monetário Internacional e, depois, e como autarca viveu esse tempo e outros tempos depois, será muito importante evitarmos que se volte a repetir esse estado de necessidade e de calamidade. E, portanto, não a queremos é outra vez. E aí penso que estaremos todos solidariamente motivados para atingir esse objetivo. E aqui tem a ver com a questão do processo seguinte. Bom, eu não responderei pelo Governo. Posso dizer o que tratámos com o Governo. A adoção de mecanismos excepcionais para os procedimentos e despesa pública associada às intervenções de emergência e calamidade. Isso começou logo em julho, na sequência de Pedrógão, como é designado o nome, porque foi só Pedrógão, também Castanheira de Pera, Sertã e outros, e agravado ainda mais com a situação desgraçada de 15 de outubro, 15 e 16 de outubro. O que o Governo, convencionamos com o Governo, foi trabalharmos para atingir este objetivo. E mesmo em algumas situações, do ponto de vista técnico-formal, possa haver dificuldades de procedimentos de administração, de gestão ao nível autárquico, por exemplo, seja de uma junta de freguesia, seja de uma Câmara Municipal, também damos luz verde a ações mais amplas por parte das Comissões de Coordenação Regional, porque têm outros mecanismos e outras possibilidades de ajudar. Portanto, o que estamos aqui a conjugar com o Governo, temos vindo a fazê-lo, é complementar capacidades que estão instaladas ao nível, aos mais diversos níveis, local e regional e nacional, para que se consiga dar uma resposta digna àquilo que todos sentimos que é necessário dar com a máxima das urgências. E por isso, até hoje ninguém ouviu nem ouvirá os autarcas ou as autarquias a queixarem-se da despesa que têm suportado, porque não seria justo fazê-lo, não seria razoável fazê-lo. Mas há despesas significativas que são arcadas naturalmente. algumas vezes mesmo, para além dos limites das condicionantes legais, formais e imediatas. Mas a avaliação é feita sem risco, porque entendemos que é uma missão de qualquer entidade pública envolver-se nestas soluções. Também com o Governo, o que tem vindo a ser trabalhado é um processo que tem de ser concretizado logo que seja consolidada a lei-quadro da descentralização, logo que seja consolidado o quadro dos diplomas específicos das transferências de competências. O compromisso que o Governo assumiu connosco é que era convida a revisão da Lei das Ciências Locais. E, portanto, o que temos como compromisso por parte do Governo é que, no curso deste ano, e nós até apelámos que isso pudesse ser feito antes do dia 9 de dezembro, por razões óbvias de poder ser equacionado durante o nosso Congresso, o projeto de atualização ou de revisão, como se queira chamar, da Lei das Ciências Locais. E esse, o compromisso foi feito perante nós. Claro, e reafirmamos que não nos conformamos com a não redução do IVA ao longo dos anos, quer da iluminação pública, quer das refeições escolares, quer, enfim, de várias funções que foram transferidas para as autarquias que assumimos e fomos penalizados por isso. Mas também, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, a resposta que o Governo nos deu sobre esta linha, sobre esta matéria, é uma que nós já conhecemos, já ouvimos N vezes ao longo do mandato que temos como autarcas. E, portanto, até agora poderia designar com o devido respeito, a nossa reivindicação tem tido como resposta um inconseguimento. Se isso pudesse ser melhorado rapidamente, seria bom para todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, cumprimentar todos os membros presentes do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios e agradecer mais uma vez os contributos, a reflexão, as sugestões que a Associação Nacional dos Municípios sempre nos faz neste debate em que estamos hoje, a propósito do Orçamento de Estado, desta vez para 2018, análise e reflexões que nós temos sempre em boa nota e que, da nossa parte, merecem naturalmente a nossa consideração e respeito. Eu começaria por uma questão e depois ia um pouco mais ao orçamento, mas também ao orçamental, porque até na sequência dos incêndios que deflagraram no nosso país e que afetaram várias regiões, vários municípios, o PCP tem vindo a colocar a necessidade do Orçamento de Estado dar resposta a esta matéria no que diz respeito ao apoio às vítimas, na recuperação do potencial produtivo, na reconstrução dos equipamentos, no investimento na defesa e proteção da floresta. E já afirmamos que, naturalmente, esta é uma matéria sobre a qual também queremos intervir. Já tive aqui a oportunidade de ouvir nas várias respostas que o Sr. Presidente foi dando relativamente a estas questões, mas ainda assim faço-lhe mais uma pergunta, que é, na perspectiva da Associação Nacional de Municípios, o que é que seria necessário fazer mais? Que medidas é que seriam necessárias adotar para poder fazer face àquilo que existe hoje, infelizmente, no terreno e para evitar, no futuro, naturalmente, situações como aquelas que ocorreram neste verão venham a ocorrer? Sobre a proposta de Orçamento de Estado que nos foi remetida e que estamos neste momento a analisar, queria aqui referir que o Grupo Parlamentar do PCP reconhece este caminho que está a ser prosseguido de recuperação e de devolução da autonomia do poder local democrático. Eu diria até mais. Este é um caminho que está a ser feito e que resulta em muito da intervenção, da contribuição e da proposta por parte do Partido Comunista Português. Nós, naquele período, eu diria fatídico, para as autarquias entre 2011 antes talvez, 2009, 2010, com os PECs e depois com a Troika, 2015, de facto foi um período extremamente negativo de consecutiva ingerência de cortes naquilo que são os princípios constitucionais do poder local democrático. E não é por acaso também que aconteceu esse mesmo ataque ao princípio da autonomia do poder local democrático, em particular por PSD e CDS. Registamos até que hoje venham aqui exigir que sejam tomadas um conjunto de medidas que na altura, quando estiveram no governo, não o fizeram, ainda mais introduziram um conjunto de limitações grandes que impossibilitaram as autarquias de poder fazer face àquilo que são as suas responsabilidades e responder aos problemas das populações. Nós consideramos, de facto, o princípio da autonomia é um princípio progressista, é um princípio profundamente democrático e que está naqueles que são os valores da nossa Constituição de Abril. Naturalmente, salientamos como positivo o fim das limitações na contratação de trabalhadores, a devolução da autonomia no que diz respeito à gestão de serviços e também a que as autarquias possam, no quadro dessa mesma autonomia, adotar a organização de serviços que entenderem mais adequado face à realidade concreta em que têm que intervir, o fim da retenção de verbas para a ADGAL ou a adoção de um conjunto de medidas que têm vindo a ser tomadas no que diz respeito, além dos compromissos e dos pagamentos em atrasos, que neste Orçamento de Estado registamos também que vai mais longe na libertação das autarquias num conjunto de constrangimentos. Lamentamos, no entanto, que este caminho de recuperação e devolução da autonomia, de eliminação deste conjunto de atos de ingerência nesta mesma autonomia, não esteja a ser acompanhado na dotação das autarquias dos meios, em particular dos meios financeiros que são necessários para dar cumprimento e para poderem desenvolver o seu quadro atual de competências. Não é novo esta posição por parte do PCP, temo-o afirmado, porque infelizmente este é mais um ano em que a lei das finanças locais não é cumprida. Eu creio que já vamos para lá de 10 anos em que a lei das finanças locais não são cumpridas e isto já significou a retirada de mais 3 mil milhões de euros que seriam devidos às autarquias para poderem prosseguir com as suas competências e que nação. E mais uma vez consideramos que é inaceitável que este ano, mais uma vez, a lei das finanças locais não esteja a ser cumprida por tudo aquilo que significa depois da capacidade de intervenção por parte das autarquias. Registamos também um aspecto que a própria Associação Nacional de Municípios aqui referiu, que é do aumento global de 1,5 para todas as autarquias, juntando aqui o FEF e a participação no IRS. E, de facto, é um aspecto que também não compreendemos. Mas registamos também que o Fundo Social Municipal, pelo terceiro ano consecutivo, mantém exatamente a mesma verba, continuando a integrar também a tal verba dos transportes escolares, que já era insuficiente, que foi até uma introdução por parte do PSD e que revela, de facto, que era necessário ir mais longe no que diz respeito aos meios das autarquias. Sobre a Lei de Finanças Locais, permita que faça aqui esta referência. Nós consideramos, de facto, que é necessário uma revisão. Uma revisão para que, efetivamente, se cumpra aquilo que é o princípio que está na nossa Constituição da justa repartição dos recursos públicos entre a Administração Central e a Administração Local. E posso aqui dizer que o Partido Comunista Português foi o partido que, até ao momento, já apresentou uma proposta, já entregou uma proposta na Assembleia da República. Aquilo que nós propomos é público, vai de facto mais longe no que diz respeito à autonomia, vai mais longe no que diz respeito aos meios que são alocados às próprias autarquias e estamos naturalmente disponíveis para esse debate e para podermos fazer esse debate. Queria terminar esta minha intervenção colocando aqui mais dois ou três aspectos e que creio que vão ao encontro de um conjunto de propostas que a Associação Nacional de Municípios colocou. Nós colocamos como objetivo neste orçamento podermos contribuir para melhorar, para aperfeiçoar, para ir mais longe neste caminho da recuperação de direitos, da recuperação de rendimentos que o PCP colocou nesta fase da vida política nacional e dizer que já apresentámos várias propostas em matéria no que diz respeito ao poder local democrático e às autarquias neste orçamento, pois que a dada altura iremos naturalmente dar conhecimento à própria Associação Nacional de Municípios, mas elas são já públicas. Uma primeira questão no que diz respeito aos pagamentos ao Serviço Nacional de Saúde. Faz todo o sentido que seja considerado um modelo que já teve em orçamento de Estado do custo efetivo. E cada município, cada autarquia fará naturalmente aquela que é a sua opção, se pelo modelo de capitação, se por um modelo de custo efetivo, mas não há uma imposição, há uma opção por parte do município. Propusemos que no quadro do FAME as autarquias deixem de suportar aquelas transferências e essas transferências sejam suportadas pelo Estado. Registamos que nesta proposta há uma redução das transferências, mas ainda assim nós consideramos que é insuficiente. Não devem ser as autarquias a fazer essa transferência. Contribuição para o audiovisual. Propomos que não se aplique às autarquias. Esta é, de facto, uma velha questão que tem vindo para cima da mesa. Não faz nenhum sentido, como o Sr. Presidente aqui colocou, e nós já propusemos que a contribuição para o audiovisual não se aplique às autarquias. Propusemos ainda que a taxa máxima do IMI baixe para 0,4%. Vou terminar, Sr. Presidente. Baixe para 0,4%, aliás, vai ao encontro também da proposta que nós recebemos aqui por parte da Associação Nacional de Municípios. E que as pessoas coletivas, direito público, empresas do setor empresarial local, nomeadamente aquelas que têm responsabilidades no abastecimento de água, saneamento e resíduos, possam também proceder à contratação dos trabalhadores que são necessários. Estas são algumas das propostas que apresentámos, que vão estar em discussão, vão estar em debate e os partidos vão ter a oportunidade de se pronunciar sobre elas e consideramos que é mais um contributo positivo, caso sejam aprovadas, no sentido da autonomia, da valorização do poder local democrático.
Obrigado, senhora
e na
deputada.
Atribuição de um conjunto de instrumentos e de mecanismos que permitam às autarquias também ter uma maior capacidade de intervenção. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Presidente da ANP para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, pelas suas questões. Eu quase que me atrevia a dizer, se me permitirem, que eu estou de acordo. Designadamente, o pagamento ao SNS deve ser optativo. É uma velha, ou melhor, é uma antiga reivindicação e é um ato de justiça que isto se resolva. É também comumente afirmado, porque é um dado objetivo, que Portugal é dos países da Europa, eu já não sei bem como dizer, na Europa, Portugal é dos países mais centralistas e que menos reparta o produto dos impostos com as autarquias. Então, é outro dado. Diz-me aqui o secretário-geral que há apenas dois que são ainda mais forretas do que na partilha da coleta dos impostos, que é uma receita do Estado, e o Estado somos nós todos, que só há apenas dois que são ainda piores em termos de repartição dos recursos públicos para as autarquias. Nós temos uma grande esperança que, no processo de centralização, na revisão da Lei de Finanças Locais correspondente, que seja melhorado significativamente este paradigma, que é já muito antigo, há 40 anos que nos deparamos com ele, e frequentemente, às vezes, com agravamentos. Felizmente, em tempo recente, temos podido respirar um pouco. Daí que afirmamos, do modo que afirmamos, que há aqui avanços significativos e que registamos com apreço. Na componente do tratamento a dar à situação resultante dos últimos dos incêndios e de outras catástrofes que ocorreram, já o tinha referido antes e vou sublinhar, nós temos um grupo de trabalho com o Governo que está a fazer o seu caminho. Eu apenas acrescento um dado que resulta de informação muito de há poucos dias. É indispensável que o Estado, os serviços do Estado, em articulação estreita, façam os estudos necessários e urgentes ou de emergência para a reflorestação. A natureza informa-nos, enfim, diz-nos e evidencia que se não há uma reorganização urgente da reflorestação adequadamente, o território ardido vai ser ocupado por espécies que garantidamente não vão ser mais adequadas, mas elas vão nascer naturalmente e vão ocupar os terrenos que ficaram abandonados ainda para pior. E o que eu acrescentaria ao que já antes foi dito e aquilo que precisamos, que a estrutura de missão que criámos com o Governo para trazer, para construir soluções, é que se tenha na máxima atenção a componente da reflorestação adequada e atempada, urgente, bem como naturalmente a prevenção, dos riscos previsíveis dos próximos tempos de chuva, em que a desproteção dos solos pode gerar situações de dano grave, outra vez. Mas isto é da vida prática, é do percurso feito nas últimas duas semanas sobre o que ocorreu no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao fim da primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. 3 minutos para cada grupo parlamentar, sendo que o Sr. Presidente da ANP responderá depois no final em conjunto. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Maurício Marques. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O Sr. Presidente proferiu aqui uma frase que estamos todos de acordo. Era importante que não cairmos novamente na austeridade. Estamos todos de acordo e não podemos estar mais de acordo. E sabemos bem que também não foram as autarquias responsáveis por isso. Nós sabemos muito bem do desempenho económico e financeiro das autarquias locais. E congratulamo-nos com isso. Sabemos mesmo da eficiência na gestão dos parques de recursos que lhes estão disponíveis. Ainda agora o Sr. Presidente fez referência a isso. Não foram as autarquias locais as responsáveis pela assinatura do programa de assistência económica e financeira que tivemos submetidos desde 2011. Foram outros que não as autarquias. E normalmente são sempre os mesmos. Mas, Sr. Presidente, eu voltava à questão do FAM. E, para nós, o FAM foi um fundo extremamente importante para algumas autarquias que dele necessitaram. E sabemos bem também da solidariedade que normalmente os autarcas têm, até uns com os outros e as autarquias também. E foi essa, na altura, o mecanismo encontrado. Sabemos que pode, eventualmente, serem as autarquias dispensadas da sua contribuição, pois até no momento em que estamos na reposição de tudo, era expectável que houvesse uma reposição da parte do Estado maior do que aquela que está a acontecer. Mas a questão concreta que colocava era o seguinte: os compromissos assumidos e a assumir pelos municípios que são do nosso conhecimento excedem a 610 milhões de euros. Ora, volto a perguntar, com aquilo que é previsto, este fundo entra ou não em cumprimento para com os municípios e com aqueles que querem aderir? Esta era uma questão concreta que eu gostaria de ver colocada. Sr. Presidente, tenho muito tempo, vou-lhe apenas reportar outra questão que nos preocupa também e deve preocupar os municípios. Em 23 de agosto de 2016, foi aprovada por nós, por todos, até por unanimidade num grupo de trabalho, a Lei 27 de 2016, que diz no seu artigo 3º que o abate e o cisão de animais em centro de recolha oficial é proibido. É proibido a partir de 10 de agosto de 2018. Acontece que estamos à beira de ser proibido este abate. Há aqui um compromisso, havia um compromisso,
senhor deputado,
do Estado.
Tem que terminar.
Eu termino já. Há um compromisso do Estado. Esse compromisso não está plasmado em sede de orçamento. Eu queria perguntar à Associação Nacional de Municípios se está ou não preocupada com esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Dava agora a palavra à senhora deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Presidente. Uma saudação especial ao Presidente Manuel Machado, a todos os vice-presidentes, ao Secretário-Geral Rui Silheiro e, em nome do Partido Socialista, desejar-vos um bom mandato, um bom exercício, um bom congresso e saudar-vos pela qualidade do parecer que aqui nos foi remetido e pelo vosso trabalho dedicado, atento e qualificado ao longo deste exercício e também, obviamente, na esteira daquilo que tem sido o trabalho de excelência dos municípios portugueses e da ANP. Queria deixar aqui três notas em nome do Grupo Parlamentar. Em primeiro lugar, dizer que este Orçamento de Estado é um orçamento que é bom para os portugueses e que é bom para Portugal, porque é um orçamento justo, um orçamento que concilia rigor orçamental com o reforço do Estado Social, é um orçamento com razão, mas também com coração, e é um orçamento que consolida, acima de tudo, uma trajetória de crescimento económico, uma trajetória de melhor economia, de mais e melhor emprego também, e também o menor déficit da democracia portuguesa, a saída de Portugal do déficit de investimento excessivo e, ao mesmo tempo, é um orçamento que se preocupa com a reposição de rendimentos. Não podemos esquecer o empobrecimento a que o país foi votado, não nos podemos esquecer que foram as autarquias durante 4 anos e meio que foram a segurança social deste país e a verdade é que com as políticas de direita esse empobrecimento foi marcante, impactante e o poder local foi, de facto, a porta onde todos bateram e foi o rosto humano deste país. E não nos podemos esquecer, de facto, de tudo o que aconteceu para, no fundo, compreendermos o que estamos hoje a fazer, porque é mais fácil destruir do que reconstruir. No que diz respeito ao poder local, este é um orçamento que é bom para o poder local. É um orçamento que veio aprofundar a autonomia. Estarão lembrados da asfixia que a direita colocou o poder local e a autonomia passou a ser uma miragem, passou a ser completamente desrespeitada a nossa Constituição no que diz respeito a essa mesma autonomia. E aquilo que queria transmitir é que o bom desempenho dos municípios, o saldo que apresentam, o saldo de 654 milhões de excedente orçamental e o que se prevê para 2018 de 997 milhões, demonstra a qualidade dos nossos municípios, a sua eficiência económica e também o ambiente de confiança e estabilidade que está montada. E nessa perspectiva, este orçamento abre as portas para uma descentralização responsável, com caráter universal, com uma justa repartição de recursos patrimoniais, humanos e financeiros. E a pergunta que deixava é se o Congresso irá, obviamente, afirmar esta descentralização universal, esta preocupação com esta equidade, na senda daquilo que dissemos em 2015 em Troia, onde a preocupação também é deste caráter universal e geral e desta justa repartição. Por último, perguntar-vos também, em relação a este Orçamento de Estado e às componentes sociais de saúde, da habitação e da educação, as preocupações que têm em matéria de descentralização, uma vez que há aqui uns comentários para o artigo 8º e 71, que eu gostaria de poder ver esclarecido nos 10 minutos que ainda tenho disponíveis. Por último, perguntar também, tendo em conta a relação do Conselho de Ministros de dia 30 de outubro, sobre a estratégia preventiva para a proteção civil, qual o papel que os municípios podem ter nesta estratégia preventiva, designadamente também na sensibilização da população para o conhecimento do
Obrigado,
risco e para a educação ambiental. Mais uma vez saudar a ANP pela felicidade também do lema Centralizar Portugal, Melhor Portugal. O último foi Afirmar Portugal, Melhor Poder Local. Julgo que estamos todos no bom caminho. Bem-ajam.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como nota conclusiva, dizer que, como referi anteriormente, este orçamento, no âmbito das autarquias locais, do poder local, prossegue a mesma linha de rumo dos últimos orçamentos. É importante frisar isto, e parece que o PSD ainda não se conforma, governa, já não governa, com certeza, muito longe disso, e muito mal estaria o país se tivéssemos um novo governo PSD-CDS. Claro que este orçamento, no âmbito da recuperação de rendimentos, prossegue essa mesma trajetória, minimiza a austeridade, minimiza o empobrecimento. Claro que o Bloco de Esquerda pretende ir mais além, é por isso que também a sede de discussão na especialidade irá apresentar propostas também para melhorar este orçamento no âmbito das autarquias locais. É preciso ir mais além, como refiro, e as populações merecem, os autarcas merecem e a Associação Nacional de Municípios poderá sempre contar com a colaboração propositiva do Bloco de Esquerda para melhorar, portanto, estas propostas e outras. E, para finalizar, desejo, portanto, aos senhores autarcas, senhor Presidente e equipa dirigente, boa viagem até aos municípios de origem e, como disse, poderão contar sempre com a colaboração do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e agradeço ter cumprido o tempo. Finalmente, para, ainda não é a intervenção final, a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei também ser rápido e parco no tempo que vou gastar e queria apenas colocar uma questão ao Sr. Presidente relativamente à resposta que há bocado me deu. O Sr. Presidente referiu aí, eu penso que será por causa dos orçamentos municipais, que seria bom que o Governo, até o dia 9 de dezembro, apresentasse a nova Lei de Finanças Locais, que pudesse prever a transferência de verbas suficientes para o processo de descentralização que se avizinha, o que obviamente seria aconselhável e evitaria retificações orçamentais que não seriam tão fáceis quanto isso, e penso que terá sido essa a razão. E a pergunta que lhe deixava relativamente a isto é exatamente isso, porque eu não percebi se efetivamente o Governo se comprometeu até dia 9 de dezembro a apresentar essa nova Lei de Finanças Locais ou alterar a atual Lei de Finanças Locais para um novo modelo, se efetivamente se comprometeu que isso acontecerá até o dia 9 de dezembro, evitando com isso problemas que trará para os orçamentos municipais com uma lei que venha posteriormente a essa data. Portanto, era a questão que eu lhe deixava aqui e queria, obviamente, agradecer a presença de todos, nomeadamente a uma hora tão tardia na Assembleia e também amassada do tempo que esperaram para iniciar esta sessão, que não é culpa nossa, mas de qualquer maneira o tempo existiu. E, obviamente, também desejar-lhes que o Congresso corra da melhor maneira possível, porque só todos temos a ganhar com isso, porque, efetivamente, o papel dos municípios, que têm o seu expoente máximo de representação na associação que Vossas Excelências dirigem, aconselha a que esse Congresso seja um grande contributo para o poder local, num ano que se avizinha de uma maior descentralização, de uma maior responsabilidade e, portanto, de um maior benefício para os cidadãos. E, Sr. Presidente, dizer-lhe que da parte do CDS estaremos de alma e coração com esse Congresso e a desejar que as conclusões sejam as melhores possíveis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, também pelo uso parcimonioso do tempo. E, finalmente, a última intervenção que caberá ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de fazer mais duas referências, eu não posso deixar de referir, Sr. Presidente, depois de termos ouvido aqui, por parte do PSD, em 2017, que não foram as autarquias que foram responsáveis pelo programa da Troika, e eu estranho que só em 2017 é que o tenham percebido, e que não tenham percebido na altura em que impuseram às autarquias um conjunto de medidas que limitaram a sua capacidade de cortes de financiamento, de alteraram a lei das finanças locais, reduzindo ainda mais a participação das autarquias nos impostos do Estado, impuseram a redução de trabalhadores. Bom, podia estar aqui a colocar o grande rol de medidas que foram implementadas por PSD e CDS e que efetivamente só dificultaram a vida aos municípios, quando os municípios, e nós sempre o afirmamos, os municípios sempre o afirmaram, que efetivamente aquilo que era o peso da dívida, do poder local democrático no total da dívida pública era um peso ínfimo e de facto que as questões não estavam aí. Mas aquilo que foi o cerne das questões e os responsáveis por esta situação, PSD e CDS, sempre os beneficiaram, como os grupos económicos e a banca, como vimos com as transferências de avultadas verbas e de recursos públicos que deviam ser investidos nos serviços públicos, no investimento, no reforço do poder local e que foi transferido para esses grupos económicos. Relativamente ao FAM, fala de solidariedade, mas nós consideramos de facto que não foi nenhuma solidariedade, que foi um ataque às populações, foi o plano da Troika que impuseram às autarquias e que grandes restrições implicaram às respectivas populações, porque quando nós falamos de autarquias, falamos das pessoas, daquilo que as autarquias, no quadro das suas competências, prestam para a melhoria dos serviços públicos aos cidadãos, aos respectivos municípios. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma referência, tendo em conta que também foi aqui feita e que nós consideramos que é absolutamente fundamental quando falamos dos centros de recolha oficial animal, porque efetivamente são, e a proibição do abate de animais está de facto por cumprir a lei que foi aprovada na Assembleia da República e da criação de um programa que apoie os municípios para a criação desta mesma rede. Foi essa a proposta que está em lei e que ainda não está cumprida relativamente a esta matéria. Para terminar, Sr. Presidente, só reafirmar o seguinte, as questões que dizem respeito à valorização do poder local democrático, à defesa e ao aprofundamento dos princípios constitucionais, em particular do princípio da autonomia do poder local democrático, do princípio da justa repartição dos recursos públicos, são princípios que para o PCP são de uma extrema importância e que a nossa intervenção vai no sentido, naturalmente, do seu aprofundamento. Queria aqui reiterar este compromisso, aliás, que é visível no conjunto de propostas e intervenções que o PCP tem relativamente às autarquias.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder, sendo que tem 10 minutos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, pelas questões formuladas, procurarei não despender os 10 minutos que amavelmente cedeu. E para isso vou diretamente ao assunto. Em primeiro lugar, o agradecimento a esta Comissão e à Assembleia da República por nos convidar mais uma vez a estarmos aqui no âmbito de uma matéria tão importante como a lei do Orçamento de Estado. E, portanto, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento por nos terem propiciado cumprirmos o nosso dever. Questões formuladas. FAME. Segundo a lei do FAME, portanto, a resposta é não há risco de ruptura do FAME, na medida em que a lei do FAME tem uma regra que, se por circunstâncias excepcionais houver necessidade de capitalização acelerada e antecipada face ao previsto, o Governo, / Administração Central, tem de repor adiantado o dinheiro necessário. Isso é o que está. O mecanismo foi posto na lei de FAME, obriga a isso. Depois, a partilha de encargos. Iremos, obviamente, terá de ser negociada com os municípios, mas é uma decisão subsequente à partida, se houver Estado Central. Esperamos que não haja. Essa é a regra que o Estado, a Administração Central, tem de avançar com o capital, fazendo a recapitalização de FAME no valor do montante necessário. É a regra. Dinheiro é dinheiro e, portanto, é garantido, terá de ser resolvida por essa via. E, portanto, não corre risco de falência ou de ruptura financeira. Também disse que estamos a monitorizar mensalmente, trimestralmente, a evolução de cada um dos processos que estão no âmbito do FAME e de todos no seu conjunto. A Sra. Deputada Susana Amador referencia, agradeço-lhe as palavras amáveis que transmitiu, que, aliás, em geral a todas as senhoras e senhores deputados, questão da descentralização. O que nós temos consensualizado é um conjunto de princípios para descentralizar. Não delegação de competências, mas descentralização efetiva de competências. É muito provável que dentro, em breve, sejamos postos perante um projeto de lei e sobre ele emitiremos pareceres. Cruzando informação, a razão por que me referi há pouco que era desejável que o projeto de lei de finanças locais, por exemplo, fosse conhecido antes de 9 de dezembro é porque nós temos o Congresso a 9 de dezembro e seria útil podermos pronunciar sobre um projeto ou um anteprojeto de projeto para poder ser também apreciado no Congresso. Mas o compromisso do Governo connosco foi de nos entregar o projeto este ano. E nós estamos a procurar a entusiasmar o Governo, se puder antecipar para podermos analisar isso no Congresso, ganharíamos todos numa discussão mais ampla. Mas o compromisso não foi entregar até 9 de dezembro, essa é a minha insistência da parte do Governo, foi apresentar um projeto de diploma até ao final do ano. E, portanto, sobre a lei das finanças locais, penso que já me pronunciei, os centros de recolha de animais. É uma questão delicada. Eu próprio, no meu município, tenho um equipamento desses, penso que foi dos primeiros a avançar. É delicada a dois níveis. Um, em termos de alojamento e capacidade de alojamento condigno dos animais e de condições condignas para proteger os animais. A outra é uma questão cuja gênese não conheço, e estou a seguir muito o exemplo que conheço da minha terra, é a insuficiência de médicos veterinários ou afins para completar o trabalho necessário nesta missão. É uma questão de recursos humanos, eventualmente vai ser preciso revisitar a lei que determina que os médicos veterinários oficiais com a autoridade sanitária têm de ter uma dupla nomeação da Câmara e do Ministério da Agricultura. Isso tem gerado alguma entropia e há insuficiência, não conheço a razão, mas há insuficiência de médicos veterinários credenciados com um documento cujo nome não me recordo, para poderem intervir e interagir com uma autoridade sanitária animal. Depois há a questão do logístico, que de facto é significativa. O procedimento que tem sido seguido em algumas dos nossos municípios são operações de divulgação e, através das redes sociais, promover a adoção de animais. Em alternativa ao abate ou à sobrelotação das instalações que existem, que é preciso quase duplicar de ano para ano. E estou a falar de uma terra que conheçam, temos o equipamento desse e tratamos com todo o carinho. Mas depois, a capacidade de resposta esgota-se. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, eu procurei responder todas as questões com os meus pares. Se me permitem, se algum deles, dos meus pares, quiser acrescentar alguma coisa, não é da fome, é do fame, por exemplo, pode ser, se o Sr. Presidente o autorizar, se não, agradeço a eles que me acompanharam e agradeço à Assembleia da República e a esta Comissão em especial o termos convidado a virmos aqui cumprir o nosso dever, o que fazemos com gosto.
Obrigado, Sr. Presidente. Chegámos ao fim da audição da Associação Nacional de Municípios. Queria agradecer a todas as senhoras deputados e senhores deputados a participação e a resistência, e também muito especialmente ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Dr. Manuel Machado, e a todos os membros do Conselho Diretivo, o facto de aqui terem vindo à Assembleia da República, como disse bem, com gosto, responder perante esta Câmara e perante os senhores deputados relativamente a uma matéria tão importante quanto o orçamento do próximo ano, e dizer-lhes que registámos com apreço também o facto de disponibilizarem esta hora, já tão adiantada, para fazerem prestarem esse vosso dever. Bem-haja pela vossa vinda. Obrigado a todos. Boa noite. Até amanhã.